Sejam bem-vindos a mais um quadro aqui entre Reis e CEOs. Todo mês eu trago aqui um convidado, o CEO, a liderança de uma empresa, para a gente conversar sobre o histórico, as perspectivas, os riscos, as oportunidades que a empresa dele tem. E hoje eu estou aqui com o Sérgio Lulia, CEO do Banco ABC. Tudo bom, Sérgio?
Tudo bom, Thiago. Prazer estar aqui com você.
Sérgio, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você contasse para as pessoas, primeiro, a sua trajetória e também a trajetória da empresa que você lidera. Eu sei que as duas aqui se convergem bastante, mas para quem não conhece você e também muitas pessoas, às vezes, não conhecem também o Banco ABC, gostaria que você contasse um pouquinho da trajetória sua e do banco.
Perfeito, Thiago. Bom, eu trabalho atualmente como CEO do Banco ABC Brasil, que começou como o Banco ABC Roma. Ele é um banco que tem hoje 33 anos de idade, começou em 1989, na época com uma parceria entre dois grupos, o grupo Roberto Marinho, de um lado, por isso que chamava-se Roma, e o Arab Bank Corporation, que é o mundo do banco árabe, e que naquela época diversificava seus investimentos pelo mundo, e resolveu montar essa subsidiária no Brasil. Esse banco já começou com uma vocação, que é a vocação de atender as empresas brasileiras. Quer dizer, a gente enxergava naquele momento, ou eles enxergavam, né? Eu não estava ainda, que o mercado brasileiro, a economia brasileira é uma economia muito dinâmica. O setor privado no Brasil é um setor que sempre teve uma relevância e um dinamismo que você encontra em poucas economias emergentes. Então, viram-se uma oportunidade aqui de montar uma unidade que atendesse principalmente em empresas grandes. Essa parceria entre o Grupo Roberto Marinho e os árabes permaneceu até 1997, quando, por conta de abertura do setor de telecomunicações à iniciativa privada, com as privatizações todas que houveram, o Grupo Roberto Marinho optou por concentrar seus investimentos no mundo das telecomunicações, de TV a cabo e assim por diante. E, por outro lado, os árabes que já estavam aqui então há 8 anos, foi em 1997, gostavam do país, viam que era um país que tinha um potencial grande, resolveram adquirir a totalidade do controle. E, neste momento, o que eu acho que foi uma coisa muito importante e que marcou a trajetória do banco, eles convidaram os executivos do banco para se tornarem também acionistas. Eles reconheciam que, num país como o Brasil, para um banco estrangeiro ser bem-sucedido, você precisa ter um conhecimento local. E precisa ter um conhecimento local com autonomia, que possa ter a velocidade de decisão que uma economia como a economia brasileira exige, e com os interesses alinhados. Então, eles venderam, na época, 18% do capital do banco para um grupo de 9 executivos. Eu já estava no banco e fui um desses 9 executivos, era muito jovem ainda, né? Isso foi em 1997. E aí criou-se, então, o ABC Brasil, que ele passou a ser chamado, um banco que atua com empresas, como eu disse, empresas grandes e depois empresas médias, tentando ofertar para elas todos os tipos de empréstimos, serviços, assessoramento que bancos ofertam. O banco foi crescendo, até que em 2007 a gente estava crescendo numa velocidade muito grande, o capital do banco praticamente todo utilizado, e houve a oportunidade do IPO. A gente achou que o IPO era uma questão muito interessante para o banco por diversos fatores. Primeiro, porque você consegue adicionar o capital que você necessita para uma taxa de crescimento mais acelerada. Segundo, porque do ponto de vista do controlador, para um controlador que tem uma subsidiária, que tem um grande grau de autonomia, você ter capital aberto e, portanto, ser, vamos dizer, fiscalizado ou monitorado por investidores, pela CVM, por analista sell-side, é muito interessante. E para nós, como acionistas minoritários, e que temos praticamente a totalidade dos nossos recursos investido em ações do banco, você ter uma ação que tem liquidez e que é negociada na bolsa também é muito importante. Então, com esse conjunto de fatores, a gente abriu capital. Naquele ano foram, se eu não me engano, 11 ou 12 bancos que abriram capital em 2007, uhum. Né? Foi um boom de IPOs de bancos naquela época. E eu vou dizer que nós somos um dos poucos que restaram, como o banco de capital aberto, um banco saudável, crescemos várias vezes o patrimônio do banco e os ativos desde então, e é uma decisão que nos deixou muito satisfeitos.
Já vou voltar aqui no histórico de resultados e também dos principais indicadores. Vocês são um dos bancos que não só sobreviveu, como prosperou. Alguns ficaram no meio do caminho, outros até saudáveis fecharam capital, por decisões dos acionistas. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você começou com quantos anos no banco?
Eu comecei no banco com 23 anos de idade.
Trainee, então, que era estagiário?
Eu era, na verdade, eu tinha trabalhado, era um analista júnior. Na verdade, a história é mais ou menos o seguinte, a história desse grupo, né, que se confundiu durante muito tempo com a própria história do banco, porque o grande patrono desse grupo era o Tito Henrique, da Silva Neto. Ele era presidente do Banco Itamaraty, na época, um banco também que não existe mais, foi vendido para o Bradesco depois, e ele foi convidado para ser o presidente do ABC Roma. E ele trouxe consigo um grupo de pessoas do Banco Itamaraty que foi para lá. Aí ele convidou dois vice-presidentes, convidado o diretor, que convidaram o Sérgio. Né? Eu era um analista de crédito, que foi onde eu comecei minha carreira. E aí eu fui para o banco, era um banco que tinha, quando a gente chegou lá, 10 milhões de dólares, que era a moeda que se dava na época, de patrimônio. E devia ter uns 30 milhões de dólares de ativos, quer dizer, uma coisa muito pequena. Era um banco de 60 funcionários. E foi muito, muito desafiador, né? Que era começar uma história praticamente do zero. E o Tito brincava, falava assim, olha, se isso aqui der certo, nós vamos construir um grande banco e vai todo mundo conseguir criar sua família, conseguir prosperar, realizar seus sonhos. Tudo. Se tudo der errado, a gente monta um Lava Rápido e vamos todo mundo pro Lava Rápido. E daí deu certo. O Tito permaneceu no banco até 2010, quando ele se aposentou. O Anis Shakur, que também era desse grupo, o sucedeu. Foi logo depois do IPO, levou o banco para um outro patamar. E eu me sinto muito satisfeito de estar aqui nesse lugar agora, porque é praticamente um projeto de vida, né? Então, estou há 31 anos. Durante esse tempo, passei por muitas áreas, o que foi uma coisa boa também. Então, eu comecei como analista de crédito. Depois, eu mudei para a área comercial, o que é uma transição até que comum, porque você, para ser um bom comercial, se você entender bem os clientes, você vai ser muito melhor. E o analista de crédito recebe essa formação financeira que permite a ele ter um relacionamento com o cliente mais profundo, né? Depois de alguns anos na área comercial, aí eu fiz uma mudança pouco usual. Eu fui convidado para ser o tesoureiro do banco. E eu brinco que eu passei a ser tesoureiro sem saber direito a diferença do DI para o dólar, né? Porque eu já cheguei como tesoureiro mesmo. Eu era um comercial, que tudo bem, conhecia um pouco de mercado financeiro, mas fiquei como tesoureiro durante vários anos. Depois fui para a área internacional. Quando o banco abriu capital, me tornei o diretor de relações com investidores, depois vice-presidente de produtos. Então, na prática, eu estou há 31 anos no banco, mas tendo passado por diversos empregos diferentes dentro da mesma organização.
E no Banco ABC, quem são hoje os principais executivos fora você?
Então, nós temos... hoje nós temos um grupo no banco de 25 sócios. É uma coisa que a gente vem implementando também, porque o que acontece? Eu vejo, aí pelo lado pessoal, eu tenho vários desafios, né? Primeiro, levar o banco para um outro patamar de tamanho, de produtos, de mercados que a gente atua. Acho que a gente vai poder discutir isso um pouco mais à frente. Isso está vindo bem feito. E uma outra coisa é a seguinte, é essa transição daquele time original que veio com o Tito e que levou o banco ao longo desses 30 anos praticamente. Eu era o mais jovem. E, então, portanto, eu tenho também como uma missão importante fazer essa transição. Mas a gente sempre teve a tradição de criar muita gente dentro de casa. Então, hoje são 25 sócios do banco que recebem ações e participam da gestão, sendo que eu e mais 6 como membros do comitê executivo. Então, temos o Antônio Nicolini como tesoureiro, o Antônio também Sanches como vice-presidente comercial de atacado de Mido, temos o Renato Pasqualini na parte de risco, Sérgio Borejo como CFO, o Marco Mastroeni como diretor de produtos e inovação e o Eduardo Lalone como vice-presidente do banco de investimento e do large corporate. E cada um de nós tem embaixo de si, então, mais outros 2 ou 3 diretores, que são pessoas com uma faixa etária de 35 a 40 anos e que estão sendo preparados para serem a próxima geração desse banco daqui a algum tempo.
E esses nomes que você citou, eles estão há bastante tempo no banco?
No geral, sim. O Lalone é desse grupo que veio também do Banco Itamaraty, a gente chegou lá na mesma semana no banco, então estamos juntos faz tempo. Tem outros que foram se juntando, o Nicolini começou sua carreira no banco, também tem quase 30 anos, o Sanches era um executivo que foi do Citibank, foi depois do Itaú BBA, na área comercial, deve estar no banco uns 7, 8 anos. O Renato Pasqualini é um executivo de longa experiência no Banco Real, e Santander, BNAN e Santander, está com a gente também há 7, 8 anos. O Borejo era um executivo do Bank Boston, chegou no banco no mês seguinte ao IPO, então está desde 2007, 15 anos. E o Marco Mastroianni, mais recente, ele era o diretor de inovação do Banco do Brasil, fez carreira toda em Banco do Brasil. Quando a gente fez esse movimento de mais para o middle, né, de ter então um negócio que fosse não tão tailor-made, fosse ser um pouco mais massificado e com uma pegada tecnológica mais forte, a gente trouxe o Marco do Banco do Brasil. Então tem já uma mistura, né, de pessoas que estão lá há bastante tempo com outras que chegaram um pouco depois, mas com um funcionamento muito bom. E a gente tem essa questão de, assim, de não só todos nós sermos acionistas do banco, como mais de 90% da remuneração de todos nós é em ações do banco. Então, de maneira que, assim, o alinhamento de interesse entre o grupo e com os acionistas é muito forte, né? Cria um ambiente competitivo, mas muito saudável.
Como é que funciona essa remuneração? Vocês emitem ações novas, vocês recompram ações no mercado e doam para os...
A gente recompra no mercado. Primeiro assim, a gente não tem stock option e nunca vamos ter. Porque a gente acha o seguinte, que o saudável, o alinhamento de fato ocorre quando você tem o risco da alta e da baixa.
Uhum.
O stock option cria uma situação em que você pode forçar o executivo a tomar mais risco do que você gostaria. Então ninguém tem stock option. Por exemplo, se um executivo hoje entra no banco, no comitê executivo, e não tem recursos para comprar aquelas, ele é obrigado a comprar as ações. Ele vai ao mercado e compra. Se não tiver os recursos, toma empréstimo. E a gente tem caso assim, o cara vai lá, toma empréstimo, a CDI mais juros e compra as ações do banco. Aí ele tem o direito de sentar numa cadeira do comitê executivo.
Uhum.
Isso é o D0. Depois, ao longo do tempo, a remuneração em si vai sendo paga em ações, ações que a gente compra do mercado. Para não ter efeito de diluição, a gente vai exercitando os programas de recompra, mantém as ações de tesouraria e depois, no momento da remuneração, essas ações são conferidas ao executivo.
Ações preferenciais mesmo?
Ações preferenciais mesmo.
Legal. Você falou do histórico de vocês, vocês fizeram IPO em 2007, certo?
2007.
Vários bancos aí ficaram pelo caminho, alguns por bons motivos, outros nem tanto.
É.
Né? Alguns optaram por fechar capital.
Sim.
Outros não tiveram tanta sorte nos resultados. E vocês são talvez um dos poucos aí que conseguiram tanto continuar na Bolsa, como entregando resultados para os acionistas. Conta um pouquinho do histórico de resultado desde o IPO.
Tá bom, olha, para te dar uma ideia, primeiro assim, eu acho que uma das razões é, nós fizemos o IPO porque a gente viu a oportunidade de crescer no mercado que a gente conhece, que tem potencial de aumento de market share, tem potencial de aumento de participação dentro da vida financeira dos clientes, só que o nosso capital era pequeno. Então a gente se via numa situação que a gente estava concorrendo com bancos, que eram e ainda são muitas vezes maiores do que o nosso, e que você podia fazer mais negócio com o cliente, e que você só não fazia porque o seu tamanho era pequeno, não porque o tamanho do cliente era pequeno. Então, para te dar uma ordem de grandeza, quando a gente fez o IPO, após a entrada de recursos, que foi uma emissão 100% primária, a gente ficou com R$1 bilhão de patrimônio, 1,050 bilhão na época. Hoje é um banco que está arredondadamente R$5 bilhões de patrimônio, né, tendo pagado ao longo desse ano sempre por volta de 30%, 40% de payout nos dividendos. Então, o banco tinha na época do IPO R$6 bilhões de ativos, hoje está com R$50 bilhões de ativos. Então, é um banco que teve um crescimento bastante expressivo nesse momento, né? E acho que o segredo para dar certo é não tentar fazer coisas que você não sabe. Porque eu acho que na vida já é muito difícil você fazer uma ou duas, três coisas bem feitas, né? Aqueles bancos que botaram o capital para dentro e aí começaram a tirar para tudo quanto é lado, aí mais cedo ou mais tarde você toma uma trombada, né? Então essa disciplina também não é se fechar para oportunidades, mas essa disciplina de falar assim, onde é que eu tenho direito de vencer? Que a gente brinca lá, o right to win. Isso é uma obsessão nossa. E falar por que que eu acho que aqui eu vou fazer melhor do que meus concorrentes, ou tão bem quanto meus concorrentes, por que que eu vou ter o direito de pleitear para o cliente essa transação? Isso entra nisso.
E vocês sempre tiveram um ROI bom também, né? Desde o IPO.
A gente tem um ROI médio, eu não vou ter o número exato aqui, mas por volta de 15% ao ano, deve ser o ROI composto do IPO até aqui. Alguns períodos um pouco melhor, outros períodos um pouco pior, mas acumulado deve ficar nessa ordem de grandeza, mais ou menos.
A indústria bancária passou por uma consolidação enorme, né? Vários M&As nos últimos 50 anos. Mas vocês não fizeram muitos M&As, né?
A gente nunca fez. A gente nunca fez. Foi sempre uma história de crescimento orgânico. Chegamos a avaliar algumas vezes, quando tinha bancos eventualmente que estavam repensando sua atividade, se a gente poderia fazer uma aquisição, mas a gente sempre parou na hora que você olhava e falava assim, escuta, para você comprar alguém, ou ele teria que te acrescentar muitos clientes que você não tem, e que a gente não via a situação, normalmente quando estava no mercado corporate, principalmente no momento que a gente ficava só nas grandes empresas, né, os clientes eram muito parecidos. Ou você podia fazer um M&A para acrescentar equipe ou produtos. E a gente não via outras instituições que fossem do tamanho do nosso sapato e que pudesse acrescentar isso. Agora, no momento atual, acho que isso muda. Isso muda porque, tanto pela questão da inovação que está vindo, a gente é um banco que nos últimos 3 anos se abriu muito para, de novo, não para diversificar as atividades, e, por exemplo, para um varejo mar aberto, que não tem uma diferença competitiva nenhuma, mas para falar assim, já que se atende grandes empresas, por que não tentar trazer essa qualidade de atendimento também para as médias empresas, talvez para as pequenas, por que não olhar para todo o que a gente chama o ambiente das companhias, né? Atendendo também seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores, e para isso você tem uma onda de investimento do banco em produtos, em canais, que é muito importante. E aí podem ter oportunidades específicas de M&A, de você pegar ou fintechs ou empresas pequenas que tenham capacidades desenvolvidas que nós não temos e que possam nos acelerar esse processo de desenvolvimento que está sendo feito no banco.
Você diria que hoje o banco está mais aberto do que no passado para M&A?
Ah, certamente. Certamente. Vou falar que a gente tem visto algumas coisas, não temos nada ainda para anunciar, nada muito relevante. Também acredito o seguinte, né? Eu acredito que uma organização como a nossa, e vejo isso acontecendo em vários casos, mesmo nas big techs, né? O que a gente está chamando lá dentro de M&A programático, isso é uma série de pequenas aquisições que no seu conjunto podem transformar a instituição. Não vejo nenhuma grande aquisição de relevância, isso a princípio eu não enxergo.
A indústria bancária foi muito impactada pelas fintechs nos últimos 5, 10 anos, né? Nubank, Inter, a própria XP. Você acha que o ambiente que você compete, ele tem espaço para essas fintechs, essa inovação, ou o seu banco está mais blindado do que outras instituições da competição desse tipo de empresa?
Olha, eu acho que das fintechs em si, eu vejo elas hoje muito mais como complementares ao que a gente oferta para os clientes, e com boas oportunidades de parceria, inclusive, do banco com fintechs, do que como concorrentes diretas. Por quê? Porque, normalmente, as fintechs elas buscam mercados onde haja milhões de clientes que elas julguem estejam mal atendidos e pagando taxas gordas. O mercado que a gente atua, que é o mercado corporativo, ele não tem nenhuma dessas características. Primeiro que tem milhares de clientes. Tudo bem, não tem milhões, tem milhares. Clientes que normalmente são atendidos por diversos bancos. E até saudável. Por exemplo, você não tem no Brasil, diferente de países. Por exemplo, na Alemanha, você tem empresas de middle que elas têm um banqueiro para tudo. Nos Estados Unidos, também, muitos estados têm um banqueiro para tudo. No Brasil, uma empresa tem normalmente 6, 7 bancos. Taxas mais apertadas. Então, você tem que ter uma competitividade de custo de funding para você ser competitivo junto a essas empresas que as fintechs não têm. E, ao mesmo tempo, é um business que é mais intensivo em capital, que é uma coisa também que para as fintechs muitas vezes falta, né? Agora, as fintechs, elas vêm muitas vezes trazendo soluções ou produtos ou experiências para o cliente corporativo que podem nos ajudar. Então, a gente tem feito algumas parcerias com algumas fintechs, até para processos internos do banco, de maneira que são transparentes para o cliente. Às vezes o cliente nem sabe disso, mas eu posso, por exemplo, pegar uma fintech que tem uma ferramenta de onboarding boa. O onboarding do cliente corporativo, para os investidores que não sabem, né, o processo de abertura de conta, cadastro, cartão de assinatura e tudo, para o cliente corporativo ele é bem mais complexo, porque você tem que abrir da empresa, dos seus acionistas, dos seus diretores, das empresas ligadas. Então, muitas vezes, você abre 20 contas para fazer o onboarding de um cliente só. Tem fintechs que fazem esse processo de uma maneira muito mais automatizada. A gente usa isso e oferta para o cliente. Então, nesse sentido, eu acho que as fintechs em algum momento vão vir. Os bancos digitais mesmo, esses grandes bancos digitais, a gente já vê eles tentando atender as PMEs, que são aquelas empresas que se confundem com as pessoas físicas, mas para empresas maiores, no mercado digital, praticamente a atuação é inexistente.
Lulia, o Banco ABC ele tem uma característica que a carteira de crédito ela é muito representativa do resultado. Queria que vocês contassem um pouquinho mais como é que está distribuída essa carteira de crédito.
Perfeito. É verdade, nós temos hoje uma carteira de crédito de aproximadamente 40 bilhões de reais, arredondando, são 39 bilhões nos quebrados. Se a gente pegar por segmentos, a gente tem mais ou menos três segmentos no banco. Tem um segmento que a gente chama de large corporate, que são as empresas que têm um faturamento acima de 4 bilhões de reais. Esse segmento ele representa uma carteira de mais ou menos 12 bilhões de reais, dentro de 14 bilhões de reais, dentro desses 40 que nós temos. Depois nós temos o segmento corporate, que são empresas que faturam de 300 milhões a 4 bilhões de reais por ano. São empresas grandes já, bem grandes, espalhadas pelo Brasil inteiro. Devemos ter uns 1.500 clientes nesse segmento. Esse segmento é o principal segmento do banco, e desses 40 bi, ele fica com mais ou menos 22, 23 bilhões de reais ali. E tem o segmento do middle, que nós entramos. Middle, as pessoas dão o mesmo nome para coisas diferentes. No nosso caso, middle, a gente chama empresas que faturam de 30 milhões de reais por ano até 300. Então, também você tem empresas grandes ali. E nesse segmento, nós temos mais ou menos 3 bilhões e meio, se aproximando de 4 bilhões de reais. Quer dizer, no total, é uma carteira de crédito que está em 4 mil empresas brasileiras de todos os segmentos, de vários setores de atividade, em todo o território nacional. Com uma tendência de, no tempo, aumentar mais a atuação nas empresas menores. A gente enxerga as empresas menores como estando menos atendidas. Você tem concorrentes muito fortes, né? São os grandes bancos, são os grandes concorrentes, mas com um atendimento muito pouco personalizado para essas empresas. E a gente tem dentro da gente esse DNA de atender bem as companhias brasileiras. Nós estamos tentando trazer para esse segmento de empresas o mesmo atendimento que a gente dá para as grandes. Então, no tempo, eu acho que a tendência é que essa participação do middle market, tanto em número de clientes quanto no tamanho da carteira de crédito, ele aumente.
E como é que foi ao longo da sua jornada, não só como CEO, mas como executivo do banco, o histórico de inadimplência? Teve alguma vez que você, vamos dizer assim, passou calor?
Olha, eu vou dizer assim, já tomamos muito susto, porque você imagina que as crises que houveram durante esse tempo todo, né? Só para lembrar, assim, crise da Ásia, 97, depois teve a crise da Rússia, 98, depois teve a crise da desvalorização do real, onde o real tinha paridade com o dólar, teve uma desvalorização, as empresas todas endividadas em dólares. Então, em 99, foi um momento. Depois teve a crise de 2008. Né? Depois teve agora, mais recentemente, a pandemia, fora a greve dos caminhoneiros e outros. Todos esses momentos, a gente se preocupa muito. E você nunca sabe como é que as empresas vão reagir. Né? Mas eu vou dizer que a gente, no geral, sempre passou muito bem. A única crise que eu acho que ela ainda pegou um pouco mais forte na gente do que pegou nas outras, foi na crise do Lava Jato. Porque na crise do Lava Jato, eram empresas grandes, as grandes construtoras, eram empresas financeiramente saudáveis. Só que elas foram pegas num esquema de corrupção que você, numa análise de crédito, não detectava. Né? E aí a inadimplência aumentou por conta de toda essa cadeia de construção pesada, de óleo e gás e de tudo. Não chegou a afetar a saúde do banco, longe disso. Mas foi o único momento em que você falou assim, você foi pego por outro risco que não o risco de crédito da atividade da empresa em si. E aí foi mais relevante. Na crise de 2008, foi um momento que a gente se preocupou muito, porque uma crise de liquidez mundial, a gente começou a ver as empresas protegerem o seu caixa, mesmo estando numa boa situação econômica, elas protegiam o seu caixa porque ela fala, pô, não sei se eu vou ter amanhã acesso a dinheiro, acesso a funding, então, por via das dúvidas, eu não pago. Agora, naquela época, os bancos centrais do mundo inteiro coordenados, o Banco Central do Brasil foi muito eficiente também, Henrique Meirelles, né? E eles irrigaram a economia, então foi uma preocupação que durou 2, 3 meses, e depois as coisas começaram a se resolver, começaram a se arrumar e tudo deu certo. Na pandemia, agora, a mesma coisa, né? Imagina, tinha clientes que a gente via, o cara tinha nomes conhecidos, né? Tem uma rede de academias. O cara tem 1.000 academias de ginástica. Aí acorda o dia seguinte com as 1.000 academias fechadas. Você fala, bom, como é que faz agora? Porque o fluxo de caixa do cara é interrompido no mesmo instante, né? Para de entrar dinheiro no dia seguinte. Mas, de novo, eu acho que as medidas adotadas foram muito boas. Os bancos deram um fôlego para as companhias, o governo veio também com linha de crédito e acabou tudo se resolvendo, né? Isso quer dizer o seguinte, que eu aprendi a ter humildade na vida. Você fala, pô, o ABC Brasil é super bom de crédito. Eu acho que nós somos mesmo, não vou ser falsa modéstia aqui. Mas eu aprendi a ter humildade, assim, você não sabe de onde vem a crise. Você não tem ideia, ninguém conseguia prever uma pandemia. A crise financeira de 2008, hoje a gente fala, pô, era previsível e tal, mas na época também muito pouca gente previa. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter uma carteira bem pulverizada, tanto do ponto de vista de clientes quanto do ponto de vista de setores, e você tem que ter uma política de caixa muito forte. Onde os bancos têm problemas é quando eles ficam short de caixa. A gente viu vários bancos no Brasil quebrarem, né? E normalmente é no caixa. Então, o Banco ABC Brasil é um banco que sempre tem o seu funding mais longo do que os seus ativos. Isto é, eu não dependo de cliente pagando para eu estar renovando, para eu estar com o meu caixa alto, e ter uma carteira de crédito bem pulverizada. Isso acho que é o segredo para você não tomar tanto susto.
E tem uma retaguarda também do controlador, que a gente já vai falar daqui a pouco, que já foi usada ano passado. Mas, falando de carteira de crédito, vamos falar de uma outra linha que é importante também para um banco, que é a linha de receita de serviço. Como que tem sido a evolução dessa linha para o Banco ABC?
Então, sabe que a parte de serviços, eu vejo assim, ela é importante por diversas razões, né? As duas principais, eu acho, são as seguintes. A primeira é que, como eu disse, o business de crédito é um negócio intensivo em capital, intensivo em funding. Então, se você gasta todo o seu patrimônio só com crédito, você pode ter uma atividade boa, mas a rentabilidade que você vai ofertar para o seu acionista vai ser relativamente baixa. Então, você tem que turbinar essa rentabilidade agregando serviços que não têm funding nem capital. Esse é um ponto. E outro ponto é o seguinte. Se você fica só no crédito, você faz um empréstimo para um cliente de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, 5 anos, e você fica 1 ano sem falar com o cara. Então, do ponto de vista de um banco de relacionamento, e que é importante ter esse relacionamento, não só porque ele gera um negócio para você, como também porque você fica atualizado em relação ao cliente, você está acompanhando, você está com a mão no pulso do cara. Você ter serviços em que você participe do dia a dia da companhia é muito importante. Nós temos hoje 3 famílias principais de serviços, né? Quando a gente pega a nossa receita de serviços, uma delas é a parte de cash management, que é uma atividade que é engraçado, porque se você pegasse há 15 anos atrás, a gente se orgulhava em dizer para os clientes assim, ó, não vou pedir seu cash, porque todos os bancos grandes iam lá pedir o cash para o cliente. O cash, para os investidores que não sabem, é você fazer para a empresa todo o serviço de pagamentos, recebimentos, folha e administração dessas coisas, né? E não tinha condição de um banco sem agências ofertar cash management, porque a cobrança das duplicatas, dos títulos, era feita nas agências. Inclusive, nós contratávamos os grandes bancos para fazer a nossa cobrança, a gente não conseguia fazer sozinho. Bom, com a evolução tecnológica, sistema de pagamentos, agora Pix e tudo, a gente hoje não só faz o cash, como fazemos, vou falar o seguinte, de uma maneira mais leve, mais rápida, é todo na nuvem, todo esse sistema legado, o cliente não tem que se adaptar ao nosso sistema, nós nos adaptamos a ele, de maneira que o cash é um produto que cresceu muito no banco, hoje ele representa grande parte das receitas de serviço de tarifas, vem do serviço de cash management, e é um serviço que você está falando com o cliente todos os dias e você está entendendo o cliente, porque a vida de qualquer companhia pode ser resumida de quem ela recebe para quem ela paga. Se você entender bem de quem que ela recebe para quem ela paga, você entendeu toda a vida dela. Você está vendo os tributos que ela paga, você está vendo os fornecedores que ela paga, você está vendo se os clientes dela são bons ou são ruins, você está vendo se ele tem concentração de clientes, se ele não tem. Então isso traz, além da receita, uma inteligência para o banco de entendimento do cliente que é muito importante. A segunda família de produtos de serviço é de assessoramento, de banco de investimento, que é um negócio que a gente começou a fazer também há quase 20 anos atrás, principalmente em renda fixa. Hoje a renda fixa ainda é o nosso carro-chefe, então a gente emite debêntures, debêntures de infraestrutura, emite CRI, emite CRA, emite todos esses títulos que são vendidos no mercado de capitais brasileiros. Tem uma área forte de M&A também, de fusões e aquisições, onde a gente assessora nossos clientes. E agora, por nós temos o middle, melhorou muito, porque normalmente você tem o vendedor da empresa, é um cliente do middle, uma empresa que vende, fatura 200, 300 milhões de reais, é o cara que está vendendo. E muitas vezes quem está adquirindo é um cliente do large ou do corporate. Então você pode estar numa ponta ou na outra, você não vai estar nas duas, mas você consegue ter cliente dos dois lados. E entramos mais recentemente na parte de assessoramento de IPOs, como sempre com um papel um pouco menos relevante, porque nós não temos tradição nisso, mas é um mercado que agora ficou praticamente fechado, né? E a última parte da receita de serviços, isso é considerado como um serviço contabilmente falando, mas na prática é como se fosse um crédito, que são fianças bancárias. Fianças de diversas naturezas, que você concede para projetos, fianças de performance, fianças para importação de bens, fianças para questionamentos trabalhistas ou fiscais, de diversas naturezas. Hoje, essas receitas de serviço, elas já representam, varia de acordo com o trimestre, mas por volta de 20% das receitas que a gente faz com clientes já vem de serviços, mais ou menos 80% vem de crédito.
Era quanto no tempo atrás?
Ah, ele vem evoluindo, se você pegar nos últimos 10 anos, ele sai de mais ou menos 8, 9% e chega agora nesses 20%, em bons trimestres para chegar a 22%, 23%, mas por volta de 20%.
Muitos que nos acompanham aqui se interessam por dividendos, a sua ação volta e meia se destaca ali. Aliás, os bancos brasileiros têm historicamente aí pago bons dividendos nos últimos anos. Qual que é a política de dividendos do banco ABC?
Então, a gente acha o seguinte, nós temos uma empresa hoje que é uma empresa rentável, isto é, ela gera com suas atividades uma rentabilidade que é suficiente para pagar bons dividendos e para reinvestir o que é necessário para sustentar o crescimento do banco. Então, que é diferente de uma fintech também, onde você pega dinheiro a risco, né? E não estou criticando, mas se eu tivesse acesso a capital, talvez eu até pegasse também ao mesmo tempo. A gente tem que dar a rentabilidade que a gente quer dar, temos que distribuir os dividendos e ainda o que resta no banco ser suficiente para financiar nosso crescimento. A nossa política de dividendos é uma política onde a gente distribui a um grande benefício do juro de capital próprio. Isso representa hoje mais ou menos 40% dos lucros originados são distribuídos, o que dá, dado o preço da ação atual, mais ou menos 9% ao ano de dividendos que estão sendo distribuídos nos últimos 2, 3 anos. São distribuídos ao longo dos últimos 30 anos, né?
Vamos falar de futuro, principalmente da parte de riscos e da parte de oportunidades. Começando por riscos, quem vai comprar uma ação do ABC? Quais são os principais riscos que a pessoa tem que saber que está correndo?
Olha, eu acho que bancos, pela sua natureza, né, eles são gestores de riscos. Quer dizer, um banco é uma empresa que é remunerada por correr riscos. Riscos de diversas naturezas. Então, tem o risco de crédito, que a gente discutiu bastante, quer dizer, que é o risco da minha carteira de clientes ficar inadimplente. Risco de mercado, que é um banco que pode ter descasamento. Eu posso emprestar para o meu cliente numa taxa pré-fixada e posso captar numa taxa pós-fixada. Posso ter um descasamento de moedas. Você tem riscos operacionais, né? Que são riscos que os bancos estão cada vez mais atentos. Fraudes cibernéticas, hackers invadindo seus sistemas, que podem causar, além de perdas operacionais, riscos de imagem muito fortes. Eu acredito que nós, pela governança que nós temos e pelo fato de sermos, estou aqui com meus cabelos brancos, por sermos banqueiros experientes, né, a gente administra muito bem esses riscos e a gente sabe como corrê-los na quantidade correta. Agora, eu acho que um dos grandes riscos que tem que estar fora dessas naturezas clássicas, né, é o risco do modelo de negócios. A gente tem hoje um modelo de negócio que eu acho que é muito saudável, porque a gente se concentra num segmento de mercado onde os concorrentes são os grandes bancos. Então, quem são meus grandes concorrentes hoje? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, esses são os caras que estão ali. Tem alguns outros bancos de menor porte também, mas os grandes concorrentes são esses. E esses grandes concorrentes, eles são muito poderosos, são muito competitivos, mas eles estão em todos os mercados, em todos os tipos de cliente o tempo todo. E a gente é um banco muito mais especializado. Então, eu acredito que nessa concorrência, eu chego mais próximo do cliente, eu entendo melhor o cliente, a nossa vida são os clientes corporativos e, portanto, eu acho que a gente tem boas qualidades para ter um bom desempenho. Mas eu acho que o risco da concorrência está ali, o que não levaria o banco a um problema mais sério, mas levaria, eventualmente, a uma queda de rentabilidade se você não conseguir competir de maneira adequada.
E quais oportunidades você acha que existe para o seu negócio daqui para frente?
Então, as oportunidades que a gente vê, olha, a gente vê hoje o seguinte, os bancos antes, eles se preocupavam muito em atender a empresa nas suas necessidades financeiras específicas. E hoje a gente enxerga que isso é importante, claro, continua sendo muito importante, será, você ter um empréstimo de qualidade para a empresa, com uma garantia adequada, num prazo que viabilize os investimentos que ela tem que fazer, etc e tal. Mas a gente está investindo muito, outros bancos também estão, mas a gente está investindo muito em entender como é que a gente pode ajudar o relacionamento dessa empresa com seus fornecedores, com seus clientes, com seus funcionários. Isso ficou, a gente já vinha de antes, mas na época da pandemia ficou muito claro. Você tinha clientes muito importantes para o banco e que estavam saudáveis, estavam com caixa alto, mas que eventualmente ele fechava a linha de produção dele porque os fornecedores não estavam tão bem e os fornecedores tinham tido problemas na linha de produção e, portanto, esse nosso cliente também era prejudicado. Então a gente começou a ver o seguinte: olha, se eu conseguir não só atender esse cliente, como ajudar que o seu próprio fornecedor tenha uma situação financeira melhor, eu vou estar ajudando esse cara. Mesma coisa com os colaboradores. O problema de endividamento que teve da massa de trabalhadores brasileiros foi grande, né? Então como é que eu faço para assessorar meu cliente em diagnosticar a saúde financeira dos seus colaboradores e trazer soluções que melhorem essa saúde financeira com ferramentas em que o RH das companhias possa ter um painel de controle que vai emitindo alertas da saúde financeira dos seus colaboradores. Então esses são todos os produtos que nós estamos desenvolvendo, que já estão todos eles em operação, então fazendo o ramp-up agora, né? E que eu acredito que torna a gente um banco mais interessante para a companhia, porque você está resolvendo problemas reais do dia a dia dele e que são muito importantes para o bom funcionamento dessas companhias. Sem contar um mundão que tem de empresas menores, né? Você tem uma ideia, hoje nós estamos nesse middle market, a gente tem mais ou menos uns 2 mil clientes, de 25 mil clientes que, por exemplo, um Itaú ou um Bradesco tem nesse segmento. Se a gente for para o segmento de baixo, que é uma possibilidade futura, empresas que faturam de 10 milhões de reais a 30 milhões de reais por ano, aí são 200 mil companhias no Brasil. Então, quer dizer, tem um mundo de empresas para a gente conquistar, que há anos atrás não era possível pela falta de agências, logística, pessoal e tudo, e que hoje a tecnologia está permitindo que a gente faça com um custo muito baixo de aquisição e de atendimento desses clientes.
Sérgio, o Banco ABC ele tem uma característica muito única, ele tem um controlador de fora, e isso acho que passa uma credibilidade, uma solidez financeira que infelizmente muitos bancos médios não tinham e por conta disso ficaram no meio do caminho. Queria que você falasse um pouquinho do balanço, quem é essa instituição, onde que ela fica, legal falar também quem são os donos dessa instituição e quanto também nos momentos que precisou, como que ele te ajudou.
É boa questão. É assim, a gente é controlado um banco agora chama Bank ABC. ABC significa Arab Banking Corporation. Esse é um banco que fica em Bahrein. O Bahrein, para quem não sabe, é um emirado árabe que fica é uma ilha que fica na costa da Arábia Saudita, ligada na Arábia Saudita por uma ponte.
Tem GP lá, né? Grande Prêmio de Fórmula 1.
Tem Grande Prêmio de Fórmula 1, exatamente. Bahrein entrou no mapa da humanidade depois que tem esse GP de Fórmula 1, porque antes ninguém conhecia. Tem uma cidade que chama Manama, que deve ter 300 mil habitantes, então é um lugar muito pequeno. O banco ABC lá de fora, esse Arab Bank Corporation, ele é um banco multinacional que foi criado em 79, quando teve o segundo choque do petróleo. Aquela região começou a gerar um grande excedente de recursos e os investimentos na própria região eram muito limitados. Então eles começaram a construir um banco que foi montando subsidiárias pelo mundo para investir esse excesso de recursos que era gerado a partir da exploração do petróleo. Então eles montaram um banco em Londres, montaram um banco na França, eles têm agência em Nova York, têm agência em Singapura, em Hong Kong, em Mumbai, estão espalhados por vários lugares do mundo. E aqui no Brasil, eles entraram na época, eles eram credores da dívida externa brasileira, o Brasil deu default na dívida, eles converteram a dívida em capital do banco. Hoje, eles são um banco controlado por dois governos, que são o governo do Kuwait, através do Kuwait Investment Authority, tem 30% do banco. E o controlador, de fato, é o governo da Líbia, através do Banco Central da Líbia, que tem 60%. Depois ele é uma empresa listada também em Bahrein, os outros 10% são ações em bolsa. Então ele é um banco que tem uma governança desses dois países. Esses dois países são dois países muito superavitários, né, nas suas contas externas. Então, ambos têm muitos investimentos afora, inclusive em outros bancos. E nesse banco especificamente, é um banco que eles têm hoje, que tem uma função principal, que é ser um banco muito atuante no Oriente Médio. Então eles têm bancos de varejo, de fato, no Egito, na Jordânia, na Tunísia, na Argélia, em outros lugares. Essas unidades que eles têm na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, são unidades onde eles fazem o relacionamento desses lugares com o mundo árabe, de comércio exterior, de investimentos. E no Brasil é um bicho um pouco diferente, porque no Brasil é de fato um investimento que eles têm, que não tem nenhuma sinergia com o resto do banco lá fora, mas que é um investimento muito rentável e que eles gostam como acionistas que buscam retorno sobre o seu investimento. e eles suportam seus investimentos, que acho que é a outra pergunta que você fez, né? Então, como controladores do banco aqui, eles têm 60% do banco, nós temos mais ou menos 34% das ações negociadas em bolsa e 6% das ações pertencem aos acionistas. Então, como controladores do banco com 60%, eles são responsáveis por todo o passivo da organização. E a gente nunca necessitou, de fato, usar o caixa deles para nos suportar, mas houve momentos em que eles mostraram essa força e injetaram recursos aqui para mostrar que estavam presentes. A última foi na crise financeira de 2008, quando eles mandaram, na época, mais ou menos uns US$300 milhões de suporte de liquidez. Mandaram para o Brasil, mandaram para Nova York, mandaram para Londres, que eram as três maiores unidades deles. Eles mandaram US$300-400 milhões para cada um. É aquele dinheiro que é bom você ter em caixa e não precisar usar, né? Mas você mostra para o mercado que você tem essa disponibilidade. E no nosso modelo de negócio sempre foi importante. Sempre foi importante porque isso confere a nós um custo de funding, uma qualidade de funding, que eu acho que bancos do nosso porte sem esse suporte não teriam.
Como é o dia a dia, a sua interação com esses acionistas?
Então, a interação é via, quer dizer, via conselho de administração, né? Não só isso, mas é principalmente via conselho de administração. No conselho de administração, nós fazemos 4 reuniões anuais, uma por trimestre. O nosso conselho de administração hoje tem 6 membros. Essas reuniões ocorrem, como eu falei, então, a cada 3 meses, e lá são discutidos todos os pontos, desde os pontos de acompanhamento de orçamento, de metas, está cumprindo, não está, disputas legais, projetos de tecnologia e tudo mais, mas também é discutida estratégia. O nosso modelo, a estratégia é proposta pelos executivos. Quer dizer, nós não temos um conselho que propõe a estratégia, até por eles serem árabes, estarem longe daqui, eles conhecem menos a nossa realidade. Então, a gente traça uma estratégia, a gente propõe ao conselho, é questionado, aprova ou não aprova. No dia a dia, aí você tem alguns vice-presidentes, tem alguns contatos mensais, por exemplo, o vice-presidente de risco, Renato Pasqualin. Todo mês, fechou o mês, a gente fecha um relatório de risco e envia para o vice-presidente de risco de Bahrein para ele ter o controle, até porque eles consolidam lá. O nosso CFO, que é o Borejo, tem um contato direto com o Brandon, que é o CFO deles. Também troca ideias e tudo. Mas o relacionamento formal, de fato, é através de conselho.
Vamos para as perguntas da galera. Tem a pergunta do Patrick Nascimento. Como será a periodicidade do pagamento de dividendos no futuro?
Muito bom. Patrick, obrigado pela sua pergunta. A periodicidade de pagamento de dividendos é trimestral. Isso pode ser alterado pelo Conselho de Administração, se houver a necessidade, mas visto de hoje, não vemos, no curto prazo de tempo, pelo menos, nenhuma perspectiva de alteração.
Tem uma pergunta do Guilherme Luz. Quer que a gente resuma para ele tudo que a gente falou aqui. Por que que devo investir no Banco ABC?
Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que é uma empresa que tem uma... primeiro assim, tem um lugar definido nos seus clientes. Então, quando você pergunta, que eu acho que é a coisa mais importante, você vai num cliente e pergunta, escuta, essa empresa é importante para você? A gente faz essa pesquisa, a pesquisa é feita pelo Ipsos, que é um instituto de pesquisa super renovado. A gente é um banco muito bem avaliado e os clientes reportam a nossa importância dentro da vida deles, porque a gente é um banco ágil, a gente é um banco que está próximo deles, a gente é um banco que tem uma flexibilidade para desenhar a solução da maneira como eles querem. Isso faz com que a gente tenha resultados recorrentes, a gente tem um market share ainda muito pequeno, eu acho que tem um espaço grande para a gente crescer o market share, e de maneira rentável já, que você vê normalmente empresas que ou apresentam um crescimento alto ou apresentam boa rentabilidade. A gente acha que é um caso que pode apresentar boa rentabilidade com um crescimento acelerado.
Beleza, vamos para a pergunta checkmate, que é a pergunta final aqui. Eu queria saber qual foi o pior momento que você enfrentou na história do banco, você que está desde o começo.
Olha, o pior momento, não preciso nem pensar muito, foi na crise de 2008. Porque eu vou falar assim, era outubro de 2008, tem aquela reunião do FMI, que é a reunião onde os bancos todos se reúnem em Washington para relacionamentos e tudo, e a Lehman Brothers tinha acabado de quebrar um dia antes. E a gente ia ter a reunião com um banco que era um grande banco alemão, e era um grande doador de funding para a gente. E a gente começou a reunião, o vice-presidente do banco falou assim, como é que estão as coisas? Ele falou, estamos analisando, está difícil. Então ele falou assim, nós não sabemos se nós vamos abrir as portas na segunda-feira. Então, quando ele quer um grande banco alemão, acabou, depois lógico que tudo funcionou, os bancos centrais funcionaram. Quando ele disse, nós não sabemos se nós vamos abrir as portas na segunda-feira, assim, aí você deveu a dimensão que era uma crise financeira, de fato, global. E no final acabou tudo se resolvendo, mas acho que foi o momento mais agudo. Foi um fim de semana que todos os bancos ficaram lá sem saber como é que o mercado financeiro global ia se comportar nos momentos seguintes. Né?
Vocês tinham acabado de fazer a IPO e estavam capitalizados, pelo menos isso, né?
A gente estava bem capitalizado, exatamente. Foi um ano depois do IPO. Então a gente tinha naquela época uma base LED acima de 30%.
Que é gigante, pessoal. É. O banco hoje no Brasil, se tiver 15, é bom.
É, exatamente. Não, a gente estava capitalizado, e que falei, foi nesse momento que os árabes mandaram os 300 milhões de dólares para a gente também, porque eles também são muito capitalizados, né? A grande vantagem é que esse banco árabe, ele é controlado por dois fundos soberanos, que tem o fundo do Kuwait, tem mais de 400 bilhões de dólares de recursos, né? E o Banco Central da Líbia tem mais de 150 bilhões de dólares também. Então, os seus acionistas também são muito fortes.
Você estava mais preocupado pelos outros, então, do que por você.
É, porque é uma coisa sistêmica, né?
Uhum.
Não é tanto a nossa situação específica, mas quando você pega, naquela época, o mercado interbancário, hoje em dia o mercado interbancário diminuiu muito. Naquela época, o mercado interbancário, bancos emprestando para outros bancos, era muito ativo.
Muito obrigado, Sérgio. Eu passo aqui a oportunidade para você se dirigir diretamente ali ao seu acionista, ao seu potencial acionista, para você, enfim, fazer suas palavras a eles.
Obrigado, Thiago. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria somente dizer para vocês que, assim, este é o projeto não só da minha vida, como de muitos que estão no ABC Brasil. A gente acredita muito nesse projeto. Lá você tem uma geração de pessoas talentosas que está construindo esse novo banco, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que entendem como atender bem os clientes, pessoas que veem um espaço para a gente conquistar dentro dos nossos clientes. E nós estamos construindo uma história, como eu disse, de rentabilidade, de crescimento, de consistência de entregas. E se vocês quiserem participar disso como nossos acionistas, ficaremos muito satisfeitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sérgio. A gente se vê mês que vem em Entre Reis e CEOs. E eu vou pedir um favor para vocês. Ó, bota aqui nos comentários qual o próximo CEO que você quer que eu traga aqui. E a gente está até pensando em transformar esse quadro numa recorrência maior. A gente faz uma vez por mês, quem sabe aí faz a cada 15 dias ou toda semana. Estamos estudando isso. Forte abraço a todos.